Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Estado do Pará declara alerta climático preventivo diante de projeções do El Niño. Polícia Civil inicia mobilização nacional para a coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Altas temperaturas afetam a saúde do amazonense e exigem mudanças de hábitos. E Santarém sedia a formação do selo Unicef para fortalecer equidade étnico-racial.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, na edição de hoje, Polícia Civil inicia mobilização nacional para a coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A ação segue até o dia 28 de agosto e busca auxiliar na identificação e localização de pessoas desaparecidas por meio do cruzamento de perfis genéticos. Quem traz mais detalhes é Lauane Gonçalves.
A Polícia Civil de Roraima iniciou a mobilização nacional para a coleta de material genético de familiares de pessoas desaparecidas. A ação segue até a próxima sexta-feira, dia 28, e busca ampliar as possibilidades de identificação e localização por meio do cruzamento de perfis genéticos. Em Roraima, a iniciativa já resultou na coleta de DNA de familiares de uma jovem que, segundo os indícios levantados, seria do estado e morreu em um acidente em Rondônia. O material foi encaminhado para auxiliar no processo de identificação naquele estado. A mobilização é realizada pelo Instituto de Criminalística Perito Dimas Almeida e conta com dois pontos de coleta em Roraima. Em Boa Vista, o atendimento ocorre na unidade localizada na rua José Pinheiro, bairro Liberdade, ao lado do Instituto de Medicina Legal. No sul do estado, as coletas são realizadas no Núcleo de Perícias Forenses em Rorainópolis. A diretora do Instituto de Criminalística, perita criminal, Érica Veras, explica que a mobilização representa um chamamento aos familiares de pessoas desaparecidas.
Essa mobilização é um chamamento a todos os familiares que têm entes queridos desaparecidos para doarem seus materiais genéticos. A coleta ela é indolor, não dói nada, é gratuita e é muito rápida. Então, se você tem um ente desaparecido, você pode se deslocar a uma delegacia, a mais próxima de você, registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento e a delegacia vai encaminhar você para um ponto de coleta. É importante participar porque o DNA é uma ferramenta que pode localizar o seu parente que está desaparecido. E mesmo que você esteja numa cidade diferente, que não esteja aqui em Boa Vista, você pode doar o seu material genético em qualquer estado do Brasil.
Podem fornecer material genético familiares consanguíneos de primeiro grau da pessoa desaparecida, como pai, mãe, filhos e irmãos biológicos de pai e mãe. O material coletado é destinado ao Laboratório de Genética Forense do Instituto de Criminalística Perito Dimas Almeida, responsável pela elaboração dos perfis genéticos utilizados nas comparações necessárias aos processos de identificação. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Salves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Estado do Pará declara alerta climático preventivo diante de projeções do El Niño. Medida vale por 180 dias e prevê ações para reduzir riscos de estiagem, incêndios florestais, ondas de calor e escassez de água. Daniela Pantoja é quem traz as informações.
O governo do Pará declarou situação de alerta climático e ambiental em todo o estado diante das projeções meteorológicas associadas ao fenômeno El Niño na última segunda-feira. A medida prevista em decreto estadual tem caráter preventivo e validade inicial de 180 dias. Entre os riscos considerados pelo governo estão a redução do volume de chuvas, estiagem, seca, diminuição da disponibilidade hídrica, incêndios florestais, ondas de calor e a piora da qualidade do ar. O decreto prevê a integração de órgãos estaduais às esferas de meio ambiente, defesa civil, prevenção e combate a incêndios e resposta à estiagem. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a SEMAS, ficará responsável pelo monitoramento das condições climáticas e ambientais e pela produção de informações para orientar as ações do governo. Entre as medidas previstas estão o reforço de brigadas temporadas de incêndio florestal, implantação de serviços de captação e armazenamento de água, fornecimento emergencial de água potável e alimentos, formação de estoques de medicamentos e insumos, apoio à agricultura familiar e atividades pesqueiras e ações de proteção à saúde durante os períodos de fumaça e calor extremo. Segundo o governo, as ações devem priorizar regiões e populações mais vulneráveis aos efeitos de eventos climáticos extremos, incluindo os povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais e agricultores familiares. O decreto também determina a elaboração do Plano Estadual de Adaptação à Mudança do Clima do Estado do Pará, que deverá orientar políticas de adaptação e resposta aos impactos das mudanças climáticas. A declaração não representa estado de emergência ou de calamidade pública. Segundo o governo, o alerta permite antecipar medidas diante dos cenários projetados para o período de influência do El Niño. A situação poderá ser prorrogada ou novamente declarada após avaliação técnica. Com informações do Governo do Estado do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Calor amazônico aumenta consumo de água e reforça alerta contra desperdício em Parintins. A orientação é usar o líquido com cautela. Acompanhe com João Carlos Moraes.
O período de calor intenso tem aumentado o consumo de água em Parintins. Com a maior demanda, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAE, reforça a orientação para que os moradores evitem desperdícios e priorizem o uso da água em atividades essenciais. A recomendação é do diretor do SAAE, Marcos Andrei, que alerta para a necessidade de colaboração dos consumidores para manter o abastecimento de forma equilibrada, principalmente nos períodos de maior consumo.
Para evitar nesse período de grande demanda, o uso para lavagem de automóvel com mangueira, formas de uso também que prejudiquem, de uma forma geral, o abastecimento, porque a água é um bem precioso, importante no nosso dia a dia e a gente tem que usar com cuidado, principalmente nesse período de intenso calor que toda a população precisa. Então, evite estar limpando a calçada com uso de mangueira para fazer a limpeza, faça uso de vassouras para fazer a limpeza e higienização da sua casa, porque aí você vai estar ajudando a que a gente possa fornecer água para todos de forma igualitária com uso consciente.
Outro alerta é para o uso de bombas e equipamentos de pressurização instalados dentro das residências. Segundo o diretor, a utilização inadequada desses aparelhos pode interferir na distribuição da água e prejudicar o abastecimento de imóveis vizinhos.
Que busque orientação junto ao SAAE para a utilização desses equipamentos, porque, de uma forma geral, ele prejudica todos os demais moradores, vizinhos, e acaba que direciona a água de uma forma somente para um ponto, prejudicando o abastecimento de toda uma região. Então, nossas equipes de fiscais estão fazendo as orientações para que a gente possa, nesse período, atender de forma igualitária todos os consumidores.
Entre as medidas que podem ajudar a reduzir o consumo estão fechar a torneira ao escovar os dentes e lavar a louça, além de reduzir o tempo de banho. Também é importante verificar possíveis vazamentos em torneiras, tubulações e caixas d'água, já que pequenos problemas podem provocar desperdício ao longo do tempo. A orientação também é evitar a lavagem de calçadas com mangueira. Para a limpeza podem ser utilizadas vassouras, baldes ou até mesmo água reaproveitada da máquina de lavar roupas. Com medidas simples no dia a dia, a população contribui para reduzir a pressão sobre o sistema de abastecimento e ajuda a garantir que a água chegue de forma mais equilibrada às residências durante o período de maior demanda. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere Santarém sede a formação do selo Unicef.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Altas temperaturas afetam a saúde do amazonense e exigem mudanças de hábitos. O calor excessivo provoca uma série de respostas no organismo e pode representar riscos, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Confira com Júlia Viana.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, até o próximo domingo, as temperaturas máximas variam entre 35 graus e 37 graus, com sensação térmica superior pelo período da tarde em Manaus. Praticar atividade física ao ar livre tornou-se algo a se pensar. Este é o caso da funcionária pública Heloísa Queiroz. Ela trocou as caminhadas por atividades em uma academia.
Bom, eu gosto muito de praticar atividade ao ar livre. Caminhar já fazia parte da minha vida, né? Fazia parte do meu cotidiano, fazer exercícios, né? Só que o calor tá insuportável. Não tem protetor que aguente. Então eu preferi ir para a academia.
Mais do que uma sensação de desconforto, o calor excessivo provoca uma série de respostas no organismo e pode representar riscos, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. De acordo com o médico de família e comunidade, Gabriel Iannuzzi, quando a temperatura ambiente aumenta, o corpo precisa trabalhar mais para manter sua temperatura interna dentro de níveis adequados. Entre os principais mecanismos está o aumento da transpiração, que ajuda a liberar calor, mas também provoca perda de água e sais minerais.
O calor intenso aumenta a produção de suor, que é uma forma do corpo tentar controlar a temperatura. Com isso, a gente perde água e sais minerais.
O corpo costuma dar sinais quando está sofrendo com calor. Cansaço excessivo, tontura, dor de cabeça, náusea, fraqueza, sede intensa e redução da quantidade de urina podem indicar desidratação ou dificuldade do organismo em controlar a temperatura.
Nos dias quentes, o principal é beber água regularmente, sem esperar sentir sede. Também é importante evitar a exposição direta no sol, principalmente naqueles horários mais quentes, usar roupas leves, procurar ambientes ventilados e reduzir as atividades físicas intensas nesses períodos de maior calor. Lembrando que crianças e idosos precisam de atenção especial porque eles podem desidratar mais rapidamente.
A hidratação deve ser uma preocupação ao longo de todo o dia e não apenas quando a sede aparece. A recomendação é priorizar a ingestão de água e aumentar a atenção durante atividades físicas, exposição prolongada ao sol ou permanência em ambientes. Com informações da Rádio Rio Mar, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Santarém cedia a formação do selo Unicef para fortalecer a equidade étnico-racial nas políticas para crianças e adolescentes. O quarto ciclo de formação coloca no centro do debate os direitos de crianças, adolescentes e jovens indígenas, quilombolas e negros. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Gestores, técnicos municipais, mobilizadores, lideranças indígenas e quilombolas e representantes da sociedade civil participaram nos dias 25 e 26 de agosto em Santarém do quarto ciclo de formação do selo Unicef, edição 2025-2028. O encontro encerrou na manhã desta quarta-feira e teve como tema central a equidade étnico-racial nas políticas públicas municipais, com foco na garantia dos direitos de crianças, adolescentes e jovens indígenas, quilombolas e negros. Realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, com apoio do Instituto Peabiru, parceiro implementador do selo Unicef no Pará e da Prefeitura de Santarém, a formação aconteceu no Centro de Governo e integra o resultado sistêmico 6 da metodologia do selo Unicef. Nesta edição, a equidade étnico-racial passa pela primeira vez a integrar a metodologia de mobilização da gestão pública municipal do selo Unicef. A agenda também é transversal aos demais resultados sistêmicos relacionados à saúde, educação, proteção contra as violências, água e saneamento e proteção social. Silvia Freitas, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras, ressaltou que sediar a formação representa assumir o compromisso de contribuir para a construção de políticas públicas capazes de reconhecer as diferentes realidades existentes na Amazônia.
E nesse pequeno tempo que eu estou secretária, estou tentando fazer visitas em todos os equipamentos, em todas as entidades, recebo os conselhos dentro da secretaria, para a gente ter essa aproximação, para poder de que forma nós juntos podemos trabalhar para levar políticas públicas ao nosso povo.
E aqui fica a nossa mensagem para cada um de vocês: aceita ser a cidade de portas abertas da nossa secretaria, também para estar reunindo e levando aquilo que é necessário através da assistência social para cada território, para cada região, para cada comunidade, para cada entidade que estiver junto conosco. Pode nos procurar, estou lá de braços abertos para receber. Eu fico muito grata de estar na frente de uma secretaria que trabalha, que vai trabalhar para que a gente possa continuar essa missão aí, brilhando no município de Santarém, nessa região.
Douglas Sena, coordenador regional das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará Malungo, destaca a importância de aproximar o conceito de equidade das realidades vivenciadas nos territórios.
E é importante para nós esse momento, porque a gente olha para essa palavra equidade e a gente vê e sente em alguns momentos uma distância muito grande de políticas públicas quando a gente trata desta palavrinha equidade. Né? Por isso hoje a gente também tem em Óbidos uma proximidade muito grande do Ser Unicef, da articulação do Ser Unicef e ASCO, junto às comunidades quilombolas. Nós somos um município que tem dois núcleos quilombolas em Óbidos, né, trabalhando com essa articulação, esse empoderamento, esse protagonismo, né, das crianças e adolescentes. Isso é importante para a gente.
A formação busca qualificar gestores e equipes municipais para enfrentamento ao racismo institucional e para a formulação de políticas públicas. No Pará, 144 municípios participam da atual edição do selo Unicef, que abrange aproximadamente 2 milhões de crianças e adolescentes menores de 18 anos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Ministério Público Federal adotou medidas urgentes para frear uma nova onda de invasões na terra indígena Ituna Itatá, localizada nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio, no Pará. O órgão requisitou à Polícia Federal a instauração imediata de inquérito policial para investigar os crimes e enviou recomendação ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, a SEGUPE, para que reforcem a fiscalização e a segurança na área. A terra indígena conta com portaria da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, que proíbe a entrada e a permanência de pessoas não autorizadas para proteger povos indígenas isolados, segundo a apuração do Ministério Público Federal, a partir de notícias da imprensa e de relatórios da FUNAI. A aprovação de uma lei estadual recente que criou uma unidade de conservação no mesmo local motivou uma corrida de invasores para lotear, abrir estradas e desmatar a floresta ilegalmente. Relatórios indicam atos de vandalismo, como a destruição de porteiras de controle e a retirada de placas oficiais, e a formação de acampamentos com cerca de 100 pessoas no interior da reserva, equipadas com motosserras, foices e roçadeiras, além da previsão de entrada de máquinas pesadas. O Ministério Público Federal destacou que os fatos configuram fortes indícios de crimes graves, como invasão de terras da União, desobediência a decisões administrativas de proteção, crimes ambientais e coação do curso do processo pelas ameaças dirigidas aos fiscais. O ofício enviado à Delegacia da Polícia Federal em Altamira requisita a abertura de inquérito para identificar e punir os responsáveis pelo avanço sobre as terras públicas e pelas ameaças feitas a servidores da FUNAI durante ações de monitoramento. O IBAMA e a SEGUPE têm prazo de 5 dias a contar do recebimento do documento para informar se acatam a recomendação e detalhar quais ações práticas serão tomadas. O descumprimento injustificado das medidas poderá levar o Ministério Público Federal a adotar providências judiciais cabíveis para garantir a integridade do território e a vida das populações isoladas. As informações são da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal. Em instante, você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Amazônia é notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Sessão especial em alusão ao Dia Internacional da Juventude realizada em Santarém. Confira os detalhes agora com Daniela Pantoja.
A Força da Juventude se fez presente na Câmara Municipal de Santarém na tarde desta quarta-feira para uma sessão especial em alusão ao Dia Internacional da Juventude, que foi celebrado no último dia 12 de agosto. A programação articulada pelo Conselho Municipal de Juventude de Santarém, o CONJUV, reuniu jovens, autoridades e representantes da sociedade civil para valorizar o protagonismo das juventudes santarinas. Durante o mês de agosto foram desenvolvidas várias atividades voltadas para a juventude, entre palestras, eventos culturais, homenagens e ações voltadas para jovens de 15 a 29 anos, o público definido pelo Estatuto da Juventude. De acordo com o vereador Biga Kalahari, que integra a Comissão da Juventude da Câmara e que propôs a sessão, é muito importante a participação dos jovens nesses espaços de diálogo, debate e decisões.
Nós estamos no mês internacional da juventude, onde no decorrer de todo o mês aconteceram vários eventos em vários locais, em vários pontos do município, né? Tanto com a questão empresarial, com a questão de esporte. E aí hoje ela finaliza com essa sessão especial aqui na Câmara, onde homenageia-se jovens no nosso município, né? E não podia ser de outra forma. Eu, como ainda me sinto jovem, estou ocupando um espaço numa cadeira aqui na Câmara, nada melhor do que trazer a juventude para dentro desse espaço, porque eu penso que eu preciso impulsionar, preciso criar narrativas e estimular que a juventude venha ocupar esse espaço, porque sabemos que uma hora eu não vou estar, outra hora os vereadores também não estarão, então a juventude precisa estar ocupando esse espaço.
Wesley Gabriel, presidente do CONJUV, reforça que esta sessão é um momento de celebrar as juventudes que atuam em diferentes setores da sociedade.
E a importância dessa sessão, eu acho que é a celebração das nossas juventudes, né? Dos nossos jovens que estão atuando em diferentes setores da sociedade, então são jovens que vão ser homenageados, que estão em diferentes segmentos. Tem jovem do esporte, jovem da cultura, jovem que está empreendendo, jovem estudantes, indígenas, quilombolas, comunicadores. Então, esse é o momento de celebrar essa juventude que está fazendo a transformação na sociedade, sendo protagonista.
Durante a cerimônia, foram homenageados jovens líderes que se destacam por sua atuação social, cultural e comunitária, reforçando o papel transformador da juventude na construção de uma cidade mais justa e participativa. Uma das jovens é Elisana Amorim, da comunidade de Anã, e estudante do curso de turismo da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Ela destaca o quão importante ter esse reconhecimento.
Estou aqui agora num dia especial, que é voltado ali para a juventude, né? Que é um momento especial, assim, de fazer reconhecimentos de jovens, né? E o mais legal de ver essa importância de jovens de Santarém sendo reconhecidos pelos seus trabalhos, pelo seu empenho dentro do município, e ver o quão grande é o trabalho, a atuação, né? Como que quando a gente se entrega para as atividades, né? Voltadas principalmente para o nosso território, como que isso gera reconhecimento, né?
Para Amanda Silvino, representante dos povos tradicionais de terreiro, também uma das homenageadas, esse processo reconhece a atuação dos jovens em diversos segmentos, principalmente na cultura, arte e educação.
Eu acho que, acima de tudo, ela é uma importante homenagem, porque ela reconhece, né, a trajetória da gente que é jovem, mas que está atuando dentro do território como liderança, né? Eu acho que é um reconhecimento da nossa trajetória mesmo, dentro, principalmente, né, assim, dentro da cultura, né, da arte, da educação também, né? Porque a arte, ela vem educando também, né? Então, é muito importante por isso.
As trajetórias das juventudes homenageadas mostraram iniciativas que vão desde projetos de impacto social até ações de liderança comunitária que evidenciam o compromisso dos jovens com o município de Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial. O estado do Pará é o segundo maior território na Amazônia, com uma população de cerca de 8.711.000 habitantes, divididos em 144 municípios. É um estado rico em florestas, rios, lagos e minérios. Ao mesmo tempo, mal administrado, é invadido pelo agronegócio, pelas mineradoras, que causam muita destruição de florestas, rios e garapés. Como as chamadas terras raras são a maior ambição dos países que dominam as novas tecnologias, e como o Brasil é o segundo maior depósito de terras raras do planeta, as ambições por busca de locais com terras raras têm se intensificado na Amazônia. São cerca de 171 pedidos de pesquisa sobre terras raras, isto é, em toda a Amazônia. Isto além das grandes explorações de minérios existentes no estado do Pará, como ferro, carajás, bauxita e oriximiná, juruti, bauxita, cassiterita, ouro no Tapajós, entre outros. A grande questão hoje é: quem ganha e quem perde com tantas explorações minerais na Amazônia? Como exportação de produtos primários não transformados e semi-elaborados no Brasil não pagam imposto de exportação, os royalties são pequeníssimos. No Brasil, da mineração, são cobrados apenas o CEFEM, compensação financeira pela exploração de recursos minerais, cujas alíquotas variam de 1% a 3,5% sobre a receita bruta da venda dos minérios, deduzidos os tributos. Em outras palavras, cada empresa mineradora extrai a riqueza, deixa uma mínima compensação financeira e também os prejuízos socioambientais para os povos da Amazônia. Não acontece o desenvolvimento humano das populações que herdam as poluições, mas não herdam melhoria de educação, saúde e bem viver. O que se pode esperar para a população de Oiapoque, no Amapá, por exemplo, com mais uma exploração de petróleo bem ali perto? Olhando as populações do Rio de Janeiro, que veem a exploração de petróleo do pré-sal e continuam as favelas e carências de saúde, se pode deduzir que no Amapá não será diferente. Papo furado de político. Assim como as populações de Oriximiná e Juruti, onde é explorada bauxita há mais de 10 anos, a pobreza domina os pobres e se pode concluir que não adianta retirar as riquezas minerais sem respeito aos prejudicados. O que se pode esperar, então, das explorações minerais em Roraima, no Amazonas e nos demais municípios da nossa Amazônia? Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4.523 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Júlio Viana, João Carlos Moraes e Lauane Gonçalves. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br, ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você uma boa noite.